um significado para sua vida, e agora nós vamos orar para terminar o programa. Senhor Deus, muito obrigado pelo legado de José, o tutor de nosso Senhor Jesus aqui na terra. Muito obrigado porque a fidelidade dele ao ouvir a tua voz pode servir de ensinamento para nós nos dias atuais. Que sejamos como José, Senhor. Dê-nos o espírito de obediência à tua palavra. Muito obrigado pela vida de José. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, foi um prazer estar com você nessa manhã de domingo. E no domingo que vem estaremos aqui, se Deus quiser, para mais um programa Diretrizes para a Vida, com uma escola bíblica dominical pelo ar e uma mensagem com o pastor Cláudio. Um abraço para você e uma semana abençoada.
A Nova Friburgo FM apresentou o programa Diretrizes para a Vida. Quero subir. Um bom dia para todos e até o próximo programa.
Em casa, Nova Friburgo FM. A rádio da família.
Rádio da família.
A rádio da família.
A Nova Friburgo FM apresenta Voz do Pastor, com o Bispo Dom Pedro Cunha Cruz.
Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano de Nova Friburgo. Hoje é domingo, dia 7 de dezembro, e nós estamos celebrando o segundo domingo do Advento, cujo evangelho é o de Mateus 3, de 1 a 12, do qual tomaremos agora alguns fragmentos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem os ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pôde fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com a água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Meus caros irmãos e irmãs, como nós temos falado desde o início do tempo do Advento, ele é um tempo de fato da esperança. E a fé produz em nós a esperança, como nos ensina a Escritura Sagrada, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, como nos ensina o apóstolo Paulo. Quem participar da Santa Missa de hoje perceberá esta frase tão importante de São Paulo nesse tempo do Advento. E o Advento é o tempo da esperança, e a esperança que nasce em nossos corações, porque a Escritura, a Palavra de Deus, nos dá esse conforto espiritual de que tanto necessitamos. E assim é que nós vamos anunciando que o Senhor já veio a primeira vez, e revestido de toda a humildade para assumir a nossa condição humana e mortal, mas também ele virá uma segunda vez revestido de glória e poder, para assim consumar a obra da salvação iniciada no mistério da encarnação. Cristo hoje, no seu Santo Evangelho, ele nos apresenta a forma de correr-lhe ao encontro. E quem se destaca nesse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir é, sem dúvida, João Batista. João Batista é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o último dos profetas, e não houve ninguém tão grande como João Batista entre os nascidos de mulher, como o próprio Cristo nos disse. Porque ele não somente anunciou o Messias, como fizeram os profetas anteriores a ele, mas ele também o viu, ele ouviu e batizou com a própria água, para que se cumprisse toda a justiça. Então, João Batista é uma figura muito expressiva e forte nesse tempo do Advento. E por isso, João é apresentado como essa voz que clama no deserto. Então, o deserto, lugar de oração, lugar de ouvir a voz de Deus, né? O Batista também diz ainda: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O que significa isso? Significa que nós precisamos, em primeiro lugar, preparar o caminho do nosso coração, endireitar as veredas da nossa alma, derrubar os montes do nosso orgulho, consertar as estradas da nossa soberba e assim também derrubar os muros da nossa falta de fé, para que o Senhor, nessa sua vinda, né, intermediária, ele possa chegar até o coração de cada um de nós. Então, se prepararmos o caminho para que o Senhor chegue até as nossas almas, também estaremos endireitando, assim como pede São João, ou seja, preparando o caminho para que o Senhor realize a sua segunda vinda, e assim será consumada a obra da salvação, da qual todos nós participamos e participaremos de maneira mais plena. Mas, antes disso, nós precisamos trabalhar pela nossa conversão. Daí a expressão, né, também de João: machado já está posto à raiz das árvores. Então aí está, portanto, uma imagem, né? Está posto assim, com a pá na mão, vem o Senhor para limpar a sua eira. Então essa imagem, ela não deve ser uma imagem assustadora para nós. Não devemos nos assustar, mas entender o que ela significa. Significa que este tempo que nos é dado por Deus é um tempo de discernimento, onde devemos realizar uma opção séria por Deus. Não basta simplesmente uma conversão de palavras e de gestos externos. É necessário produzir frutos que provem, assim, a nossa conversão. Esse é o sentido do texto que nós estamos ouvindo, né? Que acabamos de ouvir, referente à palavra de Deus nesse segundo domingo do tempo do Advento. Na verdade, é o próprio Cristo que derramou o seu Espírito sobre nós, é que nos faz purificar e produzir frutos de uma verdadeira conversão, que também esse tempo nos propõe. Nós precisamos aguardar, e aguardando na esperança a sua vinda gloriosa, o dia no qual a justiça florirá e grande paz até que a luz perca o brilho, dia no qual nós seremos libertados. Por isso, aguardemos com alegria esse dia, caros irmãos e irmãs, e essa esperança na vinda do Senhor é que nos conserva firmes na fé. Aguardar esse dia com a firmeza da fé, esta é a mensagem da liturgia da palavra desse domingo. Mas nós sabemos que o próprio Jesus ocultou o tempo da sua vinda. Por quê? Para que cada geração o aguardasse de maneira vigilante. Então nós temos que vigiar constantemente, porque de fato ele virá, mas não é porque parece demorar que ele não virá. Ele virá, caros irmãos e irmãs, e trará assim a paz e a justiça. E só com a vinda do Messias é que nós vamos encontrar a paz e a justiça plenamente. Então permaneçamos firmes na fé, que ilumina a nossa esperança, e sejamos vigilantes, para que quando o Senhor vier, possamos dizer com o nosso espírito: vinde, Senhor Jesus. Estamos preparados para ir ao seu encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, enriquecei e confirmai o vosso povo com os tesouros da vossa misericórdia, para que, fortalecido pelas vossas bênçãos, persevere em contínua ação de graças e viva sempre na alegria do vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos um abençoado domingo.
dores eu entrego em tuas mãos. Vem me curar.
Nova Friburgo FM, a rádio da família. Rádio da família, a rádio da família, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Igreja Pentecostal Aliança com Cristo passa a apresentar neste momento o programa A Voz da Aliança com Cristo. Este programa é patrocinado exclusivamente pela Igreja Pentecostal Aliança com Cristo. E lembre-se, sem Jesus não há salvação. E sem salvação não há esperança.
Eu, pastor Robson, mais uma vez cumprimento todos os amados ouvintes na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um que está aí do outro lado nos ouvindo, toda a sua casa e a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E está conosco nosso irmão Flânio, atendendo seu telefone, nosso irmão e amigo Rogério na tecla de som. E você possa ligar para cá, pode ligar para cá e participar conosco, né? 25, 23, 30, 34 ou 999-55-3040 ou pelo Facebook também da Rádio, né? FM Nova Friburgo. Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua casa, toda a sua família. Nós vamos estar aqui aproveitando o tempo, vamos estar lendo uma palavra da parte do Senhor Jesus, se encontra na Bíblia Sagrada, carta aos Efésios, a qual nós sabemos, né, que é uma carta abençoada, uma das cartas abençoadas, escrita pelo nosso irmão Paulo. Carta aos Efésios, na última página de Efésios, capítulo 6, muito conhecido. Mas nós vamos estar lendo essa passagem, a qual precisamos muito nesses últimos dias, estarmos enquadrando nossa vida nessa leitura, que encontra em Efésios capítulo 6 e o verso 10. Todos eles tiver sua Bíblia acompanhada, diz assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reverti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, ao abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Uma leitura meia grande, meio extensiva, mas é uma carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, aconselhando a igreja a permanecer na presença do Senhor Jesus. E nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus. Convido você a estar comigo orando, pedindo a misericórdia do Senhor para que Deus venha te abençoar, continuar te abençoando. Você que está aí passando por alguma dificuldade, todos nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, mas nós temos um Deus a qual nós cremos, confiamos e falamos com Ele todos os momentos. Entregamos todas as nossas dificuldades, nossas lutas nas mãos do Senhor, confiando na misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Então você nessa manhã, eu não sei o que você precisa, mas você sabe, eu não sei de que forma você está crendo, se você está colocando um copo com água, uma peça de roupa, um documento, eu não sei, uma foto, mas Deus sabe e Ele é fiel para te dar a vitória, segundo a vontade dEle e a nossa fé, que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, mas possamos crer, pedir a Ele que venha acrescentar a nossa fé e nos dar a vitória, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus possa te abençoar na tua casa e a tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus da nossa alma, mais uma vez nessa manhã de domingo, Pai amado, nós viemos lhe agradecer, Pai, por tudo a qual o Senhor já tem feito em nossas vidas, por esse ano, Pai, que está se findando, mas o Senhor tem acampado, teus anjos têm dado ordem ao nosso respeito, muitas lutas vieram, muitas provas vieram, mas o Senhor esteve conosco, como continua estando conosco. Então, neste momento, Pai querido e Deus eterno, eu peço pelo povo que está do outro lado, nos ouvindo, o povo que clama pelo teu nome, Pai querido, que tem buscado a tua face, mas tem passado por luta, por dificuldade. Você vai entrar com providência agora em cada casa, em cada família. Pai, seja na área espiritual, você venha consolar, venha levantar os que estão caídos, Pai amado. Se for na área material, Pai amado, na área financeira, Deus, você venha abrir a janela do céu e abençoar o teu povo, como tu abençoaste o povo no deserto, como tem nos abençoado a cada dia, tomando nas tuas mãos essa vida, Pai, que está do outro lado, Deus querido, Deus eterno. Se for na saúde, na carne, Pai, não importa que enfermidade seja, o que importa é que o Senhor, Pai querido, ressuscitou Lázaro de 4 dias, então essa enfermidade para o Senhor é nada. Então vai arrancando todo esse mal, seja o câncer, seja qual for a enfermidade, nos nervos, nos ossos, no sangue, Pai querido, ó Pai amado, na mente, Deus eterno, perturbação, seja repreendida pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja uma dor de cabeça, Pai, tenha tirado a paz, tenha atormentado, pelo poder do teu nome, nós repreendemos esse mal, Pai querido. Seja na área, Pai amado, conjugal, seja no casamento que está falido, nessa família que não consegue se unir mais, o Senhor é o príncipe da paz, para entrar com providência nessa casa, nessa família, e jogar por terra e todo mal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda perturbação, Pai, que tem assolado essa vida, Deus querido, quem sabe, Deus amado, é depressão, é oprimição, é falta de sono, é falta de apetite, meu Pai, joga por terra esse mal, seja por for aí a oferenda oferecida para matar essa pessoa, vai quebrando tudo, Pai querido, todo esse mal, vai jogando por terra, vai libertando e vai abençoando essa casa, Pai amado, abençoando essa criança, Pai, que está enfermo e não tem dormido em paz, essa família não tem encontrado, Pai querido, aí uma solução. Pessoas estão oprimidas, Deus, Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pessoas têm se sentido sozinho. Pessoa tem sentido a cada dia, Pai querido, é tão humilhado pelo próprio adversário que tem achado que não resta mais nada a não ser a morte, mas esse espírito está jogado por terra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Eu te peço, meu Pai, eu te peço, meu Deus, que você venha abençoar essa casa, venha abençoar essa família, venha jogar por terra todo o mal, abençoar esses hospitais, a nossa cidade, Pai querido, os funcionários dos hospitais, Pai amado, a direção dos hospitais, os nossos governantes, Pai, que eles venham, Pai, que eles governar para o povo e não para si mesmo. Toma nas tuas mãos, abre o entendimento e dá vitória a cada um pelo poder do teu nome, Deus querido e Deus eterno. Pai, nós te pedimos nesta manhã, Deus, continue conosco. Os aniversariantes, Pai querido, seja abençoado, multiplica os anos de vida, A nossa irmã Conceição, aniversário ontem. Nosso irmão Ricardo, aniversário ontem. Pai, abençoa a vida dele. A minha neta Micaela está aniversariando hoje. Toma nas tuas mãos da vitória, da saúde. Cobre todos com o teu sangue. Assim nós te pedimos, Pai, continue conosco. Continue nos abençoando, nos dando vitória. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos agora e para sempre. Amém e amém. E que Deus te abençoe. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus, amém? Amém, irmãos? Deus te abençoe. Também temos, nós estamos aí, né? Alguns aniversariantes do mês já de uma vez. A Eloá, Eloá, estamos com saudade de você. Você, seu pai, sua mãe, seu estumeiro, a filha do Giliardi, né? E da Elane, tá, aniversário hoje, é primeiro. Deus abençoe Eloá, em nome de Jesus. E também dia 2 também foi a Marilene Cabral, né? Marilene Cabral, aniversário dia 2. Também o presbítero Marco Emerense, aniversário dia 4. Deus abençoe, em nome de Jesus. O Ricardo foi ontem. Diago Ricardo, dona, foi ontem. Dona Conceição, a fundadora dessa obra com o pastor Antônio de Souza, né? A viúva de saudoso pastor Antônio de Souza, aniversariou também ontem. Deus abençoe a senhora Conceição, em nome de Jesus. A irmã Luísa de Betânia também vai estar aniversariando dia 10. Deus abençoe a nossa irmã, em nome de Jesus. E também a irmã Maria Garcia também, é dia 13, e hoje tem um culto na casa dela, lá no Florande. É, nós vamos estar lá hoje com o culto em nome de Jesus. Inclusive o pastor Ronaldo pediu para anunciar aí que ele vai suspender a escola bíblica dominical hoje para os irmãos não ter que ir no culto da irmã Marissa e correndo para a escola. Nós vamos suspender a escola hoje, vamos estar com o culto só à noite a partir das 6:30 em nome de Jesus na igreja sede. Então hoje vamos estar na casa da irmã Maria às 2 horas da tarde, no máximo às 4 horas estamos terminando o culto aí na dona Maria, em nome de Jesus, no Florange. Deus abençoe a senhora Maria, em nome de Jesus. O aniversário é dia 13. Deus abençoe a senhora também. Dia 13 também vai ser nosso irmão Luzia, aí de São Jorge, também dia 13. Dia 14 também Natanael, Fazenda do Campo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então vamos ter aqui, depois nós temos anunciando alguns outros irmãos que vão estar mais pra frente aniversariando, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E hoje também está aniversariando a minha neta Micaela, né? Fazendo 13 anos hoje. Deus abençoe a Micaela, em nome de Jesus. Não vou poder almoçar com você hoje, Micaela, porque tem um compromisso desse culto hoje à tarde. Aí não vou poder estar almoçando com você, mas nós vamos marcar outro dia. Então nós vamos estar aí comendo aquele bolo aí, em nome de Jesus, que você vai estar preparando aí para nós estarmos aí, nem que for à noite, nós vamos ver a semana, né? E a gente vamos estar aí junto em nome de Jesus. Deus abençoe então todos vocês e dê vitória na vida de cada um de vocês em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, bem? E também já, irmã, antes de nós estar aqui já ouvindo louvor, agradecendo os irmãos e amigos que tiveram ontem numa grande festa. Que festa maravilhosa, meu Deus do céu, que benção foi ontem ali no Arrozal em Soledade. Quem não foi, perdeu uma grande benção ontem. Tivemos ali ontem com o 4º congresso naquele lugar ali ontem, jovem, e tivemos ali ontem um culto abençoado. O culto acabou já mais de 10 horas, já 10 e pouca já. Eu sei que eu cheguei em casa, devia ser 1 hora da manhã, porque 30 e pouco eu estava na estrada ainda. Saí de lá tarde, fui um dos últimos quase a sair de lá, porque eu não tenho pressa de sair quando acaba o culto, não. Eu gosto de conversar com um, com outro. Os irmãos que vejo muito tempo que eu não vejo, quer bater um papo. Então, acaba o culto, normalmente eu fico ali conversando com um e outro, acabo ficando para trás. E sendo lá ontem, bem tarde ontem, sei que eu cheguei à 00:30, quando eu vi a hora no caminho, já era 00:30, eu acho. Eu estava no caminho ainda. Mas graças a Deus, Deus abençoou ontem naquele lugar ali ontem, foi uma grande bênção. Agradecer aí o pastor Cláudio, né? Que participou da festividade, levou o pregador. Deus abençoe o pastor Cláudio aí de Campinas, e seu pai também, em nome de Jesus, sua família toda estava aí ontem. Pastor Rodson também estava aí ontem. Deus abençoe o pastor Rodson. Está em festividade, pastor Rodson, agora na próxima festa, agora, com a semana agora também. Lá está em festividade, lá em Santa Rosa, né? para semana que vem agora, festividade do pastor Rodson. Pastor Rodson esteve lá conosco ontem, em nome de Jesus. Vários pastores estavam ontem aí, irmão, de outras congregações, né, que teve com a gente ontem aí, foram muitos deles e tiveram muita gente aí, falar um nome assim, eu nem que sei o nome de todo mundo, né, mas tiveram um grupo aí, o irmão lá do Carmo, agora me foge até o nome dele agora, gente, em nome de Jesus, o pastor também esteve lá conosco, ó, em nome de Jesus, e os irmãos de região todos estiveram conosco ali ontem, foi uma grande bênção. Deus abençoou poderosamente ali ontem. Eu senti falta de onde José Abel, não vi o pastor José Abel ali ontem. Ainda perguntei a alguém, José Abel não apareceu, ele já está em festa também. Mas Deus abençoe toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus. A igreja estava repleta, lotada, né, irmão? Benção por a igreja é grande. Dornélio, rapaz, foi lá ontem pela primeira vez. Irmão Dornélio, irmão Josi e Tânia estiveram lá ontem louvando a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Carmen, lá do Alto Floresta, esteve lá com seu filho. Os irmãos de Fazenda do Campo estiveram lá com a caravana boa lá ontem, cooperando lá ontem, em nome de Jesus. Foi uma benção muito grande mesmo ontem naquele lugar ontem. Foi benção pura, né? Graças a Deus. Pastor Zé, irmão Neide, né? Estavam lá ontem. E demais irmãos, faltou muito irmão ainda da sede. Mas os demais irmãos da região lá, foi muita gente mesmo que tiveram lá ontem. Foi uma grande festa. Acho que uma das festas mais, assim, até mais bonita que teve, assim, foi, eu acho que foi esse ano, né? Desses quarto congresso. Eu gostei muito ontem da festividade ontem. Os irmãos que estavam lá louvando a Deus, todo mundo falou, eu escuto o programa, pastor. Tem uma moça que mora perto do pastor Del Hermano, acho, não sei se é Zenil o nome dela, me fugiu agora. Ela disse, eu escuto o programa todo e levo o radinho pra lavoura pra ouvir o programa. Um abração pra senhora, se ela estiver ouvindo, você sabe o que eu tô falando. Eu olhei pra senhora ontem, né? Quando eu fui lá de fora da igreja, ela pediu a oração para uma pessoa, uma amiga dela que está de enferma, e nós oramos por essa amiga e por ela ali ontem, e convidei ela a aceitar Jesus, que hoje não, mas vai voltar lá e vai aceitar Jesus em nome de Jesus, Jesus te ama. Senão só não estaria ouvindo o programa todo domingo. Deus abençoe a senhora, um abração para a senhora. E eu vou agradecendo aqui todos vocês que estão aí conosco, né? O pregador que veio do Rio, foi uma bênção. Ele voltou às 5 horas da manhã, tinha que viajar de novo hoje. Era meia-noite e pouco, ele estava lá ainda. Se ele ia viajar às 5 horas da manhã, não deveria dormir, ficar sentado mesmo até amanhecer o dia. Então, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, o Jefferson, né? E o Cleito, que organizaram essa festa lá, aqui na sede. Agradecer a equipe aqui da sede, cooperou. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Não é fácil, tem que gastar um dinheirinho, tem que comprar roupa, tem que ensaiar, mas Deus recompensará cada um de vocês, que Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus é fiel e poderoso. Todos vocês que lutaram com todas as suas forças, de coração, eu garanto para vocês que a vitória virá em nome de Jesus a cada um de vocês, porque a vitória é nossa, irmão. Por nós podemos reunir e adorar Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Então, tudo que façamos, a vitória é nossa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Sandro, né, que teve ontem, não pôde nem ficar na formatura dos netos dele, porque tinha essa festividade ontem. Como eu hoje não vou poder almoçar com a minha neta também, que eu tenho um compromisso hoje, a nossa vida é essa aí. Nossa vida é assim mesmo. Devemos buscar o reino do céu, porque sabemos que tudo vai ficar, mas nós iremos morar com Cristo quando ele ressoar as trombetas em nome de Jesus. Então agradeço todos vocês que aí participaram ontem conosco, nosso irmão Delmar e todos vocês, o Jomar que levou a mãe dele ontem lá, muita gente mesmo, graças a Deus, a igreja não tinha mais espaço mais para caber pessoas lá dentro, e foi uma grande e grande maravilhosa festividade em nome de Jesus. Como que Deus trabalhou naquele lugar ontem, nós nos alegramos, ficamos roucos de tanto exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então que Deus abençoe todos vocês, dê vitória na vida que é de vocês. Às vezes nós ficamos um pouco assim, até, né, observamos, né,
E aí falta muito do nosso campo, mas o pessoal sai de fora. As congregações mesmo, né? Congregação na Bicebão lá, que não tinha pessoas, tudo, mas Deus traz de fora, Deus traz, Deus traz. Deus não deixa a obra dele em falta. A obra é de Deus, a obra é do Senhor Jesus. Quando não vem um, Deus manda dois, três de outro lugar, mas vem. Mas a igreja não pode ser de maneira nenhuma, o adversário não pode achar brecha em nosso meio. Então devemos adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que é merecedor de toda a honra e toda a glória. E o evangelista Anjo está lá para os Cablau, hoje lá em Vista Solar, levando está dirigindo o culto, que agora é parte da manhã, o culto do domingo lá, e dali vai estar fazendo um ar livre, e dali ele vai lá para a irmã Maria nos ajudar no culto lá em nome de Jesus. Conserta ele, pastor Machado, deve estar o nosso irmão Mário, não sei que Delmas está com ele, depois esse grupo está sempre junto. Eles vão acabar o culto ali, vão fazer um ar livre lá ainda, e depois vão lá para a irmã Maria adorar ao Senhor Jesus, que é fiel e que tem nos abençoado e tem nos dado vitória em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sempre digo, Deus é fiel, Deus é poderoso, e Ele chama aquilo que não existe como já existisse. Se alguém pensar que vai atrapalhar a obra de Deus, está enganado. Não entra, porque o negócio é sério. Vamos procurar cada dia servir o Senhor com alegria, porque Ele tem cuidado de nossas vidas. Nós precisamos dele, porque nós sabemos que esse mundo é mau, e breve nós iremos partir desse mundo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou estar ouvindo um louvor bastante conhecido, mas eu ofereço para todos vocês que estão aniversariando, Micaela, Ricardo, irmã Conceição, os irmãos de Soledade ontem aí, que estão aí ligadinhos aí, né? A nossa irmã aí, que é sobrinha da dona Conceição, que eu conversei com ela ontem aí, dona Conceição, a esposa do modelo hermano, é sobrinha do Conceição, e ela está sempre ligadinha. Eu ofereço louvor para ela também, e digo para ela, confia no Senhor que Deus é fiel para curar a sua amiga e para também salvar a alma de vocês em nome de Jesus. Com voz de Sião aí, né? Noite Traiçoeira, em nome de Jesus.
entregue a Deus, Ele te ajudará a vencer. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer.
Deus abençoe todos vocês, que venha as noites difíceis, que venha as lutas, mas Deus te quer você sorrindo, com todas as dificuldades. Não abaixa a tua cabeça, não largue a tua cruz, porque Deus é fiel e poderoso. Ainda que venha a noite traiçoeira, Deus é fiel para te abençoar em nome de Jesus. Também estão aqui conosco, mandando um abraço aqui, nosso irmão Moisés, está lá em Taucara. Maulito, um abraço, Maulito. Nós estamos com saudade da senhora. Moisés mandou uma foto dela aqui, aí toda bonitona aí, sentada na mesa. Vai, né? Moisés falou que ela vai almoçar aqui. É, hoje vai almoçar com ele. Moisés está dizendo aqui, Maulito vai almoçar com ele hoje. Deus abençoe a senhora, Maulito. Estamos aí, né, o Ângelo, hoje mesmo a gente falou comigo, nós estamos com saudade da Olita, a Olita sumiu, nós temos que ir lá na casa da Olita. Eu falei, estou aguardando aí ela acabar de ajeitar as coisas lá para nós ir lá, tá bom, Olita? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a senhora e sua casa, sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe a senhora, um abraço, Moisés, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Nosso irmão Messias também, né, está aí ligadinho. Ele já está em casa também, passou por uma cirurgia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Silvinho, lá na cabeceira do Valão do Barro, está lá ligado também, em nome de Jesus. Dona Margarida, aí em São Bento, essa mulher abençoada aí, em nome de Jesus. Ontem eu estive com o Miguel, seu filho, né? E mandei dar um abraço à sua mãe lá por mim. E ela já mandou uma mensagem que já aqui, em nome de Jesus, dizendo que o programa é benção pública, está ligada lá em nome de Jesus. Deus abençoe a senhora, dona Margarida. Numa oportunidade, tiver um festividade nos Bento aí, ela vai lá para a gente dar um abraço na senhora em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséia também está lá em Teresópolis, ligado lá em nome de Jesus. Deus abençoe o presbítero Oséia, né? Semana passada ele perdeu o irmão dele, né? Tinha que ir na SAF, na segunda-feira. O irmão dele, seu Antônio, que partiu, mas Deus é bom, Deus é fiel e poderoso para abençoar e dar vitória em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então Deus continua abençoando todos vocês em nome de Jesus e continue aí ligadinho, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Querido e amados ouvintes, 11 horas, nós lemos uma passagem bastante conhecida, mas antes eu quero lembrar vocês aqui mais uma vez que nós não teremos a Escola Bíblia hoje. A nossa igreja aqui na rua Laudemiros, a Mercedes, número 18, em Duas Pedras, É, ali atrás da antiga FIT, vai ter o culto normal hoje, né? A partir de 6:30 eles temos lá em nome de Jesus, adorando a Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não teremos escola bíblica hoje devido ao culto na casa da irmã Maria. Irmã Maria, essa Maria aí é uma benção mesmo de Jesus. Então, convidando todos vocês aí, faz um esforço, nós estamos lá em nome de Jesus. E nós vamos acabar o culto umas 4 horas, dá tempo de ser em casa, ainda tomar um banho, até voltar ainda para estar no culto, se quiser, em nome de Jesus. Ou alguns vão direto para a igreja de uma vez, mas eu creio que dá tempo de ser em casa, de tomar um banhozinho, jogar uma água rápida, tá meio calor, e voltar ainda para a igreja em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo o culto mais cedo que a gente puder e terminando também cedo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então Deus possa te abençoando aí, em nome de Jesus. Dona Julinha, né, que mora aí neste Campo do Coelho, se puder aparecer lá na Irmã Maria, tem uma excedência pura hoje, em nome de Jesus. Irmão Zé, que mora aí perto da Irmã Maria. Irmão Zé, se der, nós vamos dar uma carreirinha. O anjo deve passar aí primeiro que eu. O anjo vai chegar primeiro que eu aí. Ele deve passar aí. Mas Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. E dê vitória. E nossos cultos, irmão, nós temos ali no Alto São José, às quarta e aos domingos. Um abraço, irmão de Alto São José. Lá em Fazenda do Campo, às sexta e ao domingo. Deus abençoe os irmãos Fazenda do Campo, que era conosco ontem em Soledade, cooperação muito boa. Deus abençoe todos vocês. É o culto às sexta e domingo. E também nós estamos em Mariana hoje às 3 horas da tarde, o culto também. E às sexta-feira, às 7 horas da noite, temos culto em Dona Mariana. Lá no Arrozal, hoje o culto continua também às 7 horas. Com o pastor Sandro e às quarta-feira. Deus abençoe todos vocês aí do Arrozal. Um abração a todos vocês em nome de Jesus. Deus dê vitória na vida de vocês. E também nós temos interessado para as quartas e os domingos, também em nome de Jesus, no Vale da Revolta. Nós estamos vendo Sons Bento, às segunda e às quinta-feira. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um abraço, irmão dos bens. Tive falta de vocês ontem aí no culto, mas Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. É, Deus dá vitória na vida de vocês. E também nós estamos também aí no Vale, aí nos Cabral, Vista Solar, eu chamo nos Cabral, que é aos domingos de manhã e às quarta-noite, também em nome de Jesus. Um abraço, Manoé, todos vocês aí em nome de Jesus. Dona Georgina, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também nós estamos na Grande Espinel com o pastor Osés, quarta-feira. Aí em Santa Bernadette, às segunda-feira. Deus tenha abençoado o culto em Santa Bernadette. Deus abençoe todos vocês. Às segunda-feira, em Santa Bernadette. E também nós estamos no Betânia, às quartas e domingo, lá no Alto Floresta, às terça-feira. Deus abençoe o irmão no Alto Floresta, em nome de Jesus. E também nós estamos na igreja sede, já disse, às quinta e aos domingos. E às terça-feira temos oração também em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós temos aí várias congregações para você estar aí conosco, participando conosco, né? Visitando, participando conosco da adoração a Deus, amém? E Deus continue abençoando todos vocês em nome de Jesus. Na leitura que nós lemos hoje, fala sobre as armaduras de Deus. Então nós vemos que Paulo vem dizendo à igreja em Éfeso: nós demais, irmão meu, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo está dizendo essa palavra? Essa palavra é para nós hoje. Nós precisamos de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque os dias são maus, mas Deus é fiel e é poderoso para nos abençoar e dar vitória em nossas vidas. Ele nos diz mais: revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo, que tem bramado como um leão e tem tragado muita gente por falta de crer, de se fortalecer no Senhor. Nós estamos vendo um tempo que o mundo, o povo estão se fortalecendo nas coisas artificiais, mas na Bíblia, na palavra, na oração, na consagração e no jejum, muitos poucos hoje procuram praticar essas coisas mais. Porque nós vivemos de mensagem de um, mensagem de outro, recado de um, recado de outro. Mas a palavra que é fiel, ela acaba ficando para trás. Por que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder?
e nos revestir de todas as armaduras de Deus, para nós possamos estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. O diabo tem levado muita gente à queda por falta de estar revertido na força e no poder de Deus e revestido das armaduras de Deus. Que Paulo vem falando a respeito das armaduras de Deus, para que ele fale que nós possamos estar preparados, porque não temos que lutar contra a carne em sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século nós estamos vivendo, contra a nossa espiritual na maldade no lugar celestial. Nós vemos que nós estamos vivendo esse tempo difícil, que o povo tem lutado um contra o outro, tem pelejado contra o outro, até dentro da própria igreja, em lugares celestiais há essa guerra em nosso meio, porque falta de nos revestir do poder de Deus, na força do Senhor Jesus. Crente que não consegue perdoar, não consegue amar um ao outro, que prefere, né, matar do que dar vida. É o tempo que nós estamos vivendo, mas porque nós temos, o diabo tem encontrado esse espaço em nosso meio, ele tem encontrado em nossas vidas uma brecha para colocar sua semente maligna em nossos corações, e nós preferimos ver a obra sofrer às vezes quando lutamos contra um, quando lutamos contra outro, quando deixamos de fazer a obra de Deus por pirraça, por birra, ou por algum problema. O diabo tem encontrado esse espaço na minha e na tua vida às vezes, e ele tem lutado dessa forma, e você tem deixado crescer no seu coração raiz de amargura, e isso tem te levado à queda, e levado à queda de outras pessoas ainda. Porque não devemos dar lugar ao diabo, mas devemos revertirmos do poder de Deus e resistirmos o diabo e nos sujeitarmos a Deus, para que possamos vencer essas lutas, essas batalhas em nosso meio, que tem acontecido em nossos dias de hoje. Quantas pessoas que têm deixado de ir na igreja por fulano ou por ciclano, porque não tem fortalecido a tua vida no Senhor e na força do seu poder, nem tem se revestido as armaduras de Deus. Mas Paulo estava preso, mas ele escrevia as cartas dizendo para a igreja, aconselhando a igreja, e ele fala para a igreja: portanto, tomai as armaduras de Deus para que possais estar firme no dia mau, e havendo feito isso, estás firme. Tomai as armaduras de Deus para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do adversário. Estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha o que, uma das primeiras armaduras que ele vem nos aconselhar, é que nós devemos nos revestir da couraça da justiça. A couraça da justiça. O crente que não anda com a justiça será, irmão, facilmente derrotado pelo inimigo. O que é justiça, irmão? É agir com aquilo que é certo. Não é você puxar para um lado nem para o outro, mas você saber o que é certo. Então fazer justiça é ser certo. E qual é o certo nosso? É amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso irmão como nós mesmos, o nosso próximo como nós mesmos. E nós agimos com injustiça. E todo crente que haja com injustiça, ele não está revestido da couraça da justiça, ele é uma brecha para o adversário, é uma presa fácil para o adversário. Mas se nós procurarmos agir com justiça, fazemos aquilo que a Bíblia nos diz que devemos fazer, lutarmos cada dia para andar com sinceridade na presença de Deus, o nosso adversário não vai encontrar em nossas vidas espaço. E ele diz mais: calçai os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz. E nós sabemos que o calçado do Evangelho da Paz, por onde o crente andar, ele deve deixar um rastro do Evangelho, ensinando que ele pertence, que ele ensinando em sinais que ele pertence, e sabendo que gente da paz é um cristão contencioso, não é um cristão contencioso, não é um cristão contradição, como nós vemos nos últimos dias, né? Esse evangelho da paz não é esse evangelho que o povo tem pregado, não.
O crente tem passado, às vezes, em algum lugar, irmão, e tem havido rebeldia. Ele briga com o pastor, ele briga com o membro, ele sai de uma igreja, ele vai para outra, ele faz uma confusão e diz que está calçado os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Que Evangelho da Paz é esse, irmão? O Evangelho da Paz, o crente onde passa, ele deixa um bom rastro, uma boa história, né? Ele é amado, ele é querido por todo. Deus conhece a tua vida, Deus sabe, todo mundo também conhece a tua vida, mas nós estamos vivendo um tempo que esse povo não tem calçado esse sapato aí não. Esses calçados aí não tem entrado em muitos pés não. O seu rastro não é rastro de paz, o seu rastro é rastro de contenda, é rastro de pessoas contencioso, é rastro de pessoas que têm deixado aí a desejar e muitas vezes até escandalizando o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho da Paz é o Evangelho da verdade, da justiça, que nós devemos cada dia lutarmos para andarmos em paz uns com os outros, seguir a paz com todos e a santificação, nem a qual, senão, ninguém verá o Senhor Jesus. É, a palavra nos ensina, revestir do poder de Deus e seguir a paz com todos. E a santificação, o que é santificação? Mudança de vida, separação do mundo. Não é andar misturado com o mundo, andando igual o mundo, vivendo igual o mundo, fazendo igual o mundo, falando igual o mundo, né, irmão? Isso aí não é santificação. Santificação é você se separar do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. É como aquela garça que anda ali, chegando em Niterói, né, naquele lamaçal ali, mas ela está sempre branquinha, ela não se deixa sujar as suas penas naquela lama estragada, aquela lama horrível. Ela está sempre branquinha. Assim é o crente, ele está no mundo, mas o mundo não pode lhe acusar, porque ele não é do mundo, ele não dá espaço para o mundo, ele não fala como o mundo, ele não anda como o mundo, ele vive uma vida separada diante desse tempo que nós vivemos, diante de Deus. Esse aí é o crente que tem calçado seus pés para que possais estar firme em todo o tempo, tomando sobretudo o escudo da fé, porque está difícil, irmão, tomando sobretudo o escudo da fé. E nós vemos nos últimos dias, tomai também o capacete, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Será, irmão, que nós temos conseguido fazer isso? Será que nós temos conseguido o escudo da fé? Tornemos o antigo de finito, é significado aqui na palavra de Deus para nossas defesa, que Cristo serviu, nós sabemos disso, ser de teste. Nós vimos quando o diabo foi ter com Jesus 3 vezes, né, tentando ali ganhar Jesus na palavra. Jesus estava na sua vida com o escudo da fé, ele sabia em quem ele cria, quem, da onde ele veio, para onde ele iria, e ele venceu o adversário. E você, a sua fé está baseada em quê? Quando vem a luta na tua vida, quando vem a perseguição, aonde é que você tem se afirmado a tua fé? Que escudo você tem para que esse mundo não entre na nossa mente, não entre no nosso coração? Aonde é que nós temos estado? Que escudo nós temos em nossas vidas? Jesus venceu o diabo. E você, nós temos vencido? Ou nós temos sido vencidos?